voltamos a apresentar Escala Brasileira.
Você está acompanhando o reprise do programa Escala Brasileira. João, você tentou tocar no Brasil, não conseguiu. Tentou tocar com os brasileiros em Los Angeles, também não conseguiu. E também não estava conseguindo tocar com os americanos. É uma barra pesada, né?
Rapaz, está esquisito. Eles foram embora e eu não podia tocar no Brasil não, e não tinha os brasileiros lá da América não me aceitaram. Eu digo, estou roubado, então eu tive que me virar o pessoal do lugar, né? Digo,
como é que você fazia para sobreviver? Porque não era fácil, né?
Não, é complicado, porque era um estranho numa terra americana e não conhecia as pessoas, não tinha uma pessoa que eu dissesse, oh, fulano, não podia fazer isso. O conhecido que eu tinha era o Nanai, que tinha ido embora com os meninos da Carmen Miranda, que foram para Las Vegas. Eu digo, agora tá esquisito. Eu cheguei ao ponto de não ter como entrar na casa que eu morava. Eu morava numa casa de quartos, uma casa que a senhora disse que tinha sido Tom Mix, um artista de cinema, de cowboy.
Cowboy, Tom Mix.
Essa casa foi do Tom Mix e agora virou casa de vários, alugavam quartos para todo mundo. Então tinha um quarto lá, não sei quanto era barato, mas mesmo assim eu não tinha, uns 20 dólares por semana, sei lá o que era. Mas aí teve um dia que a porta, me disseram assim, não vai abrir a porta não para você porque você não pagou, não sei o que. Aqueles papos.
Vai ficar na rua.
E eu digo, tá engraçada essa história. me deu uma tristeza, eu no meio da rua, sem saber o que fazer. Eu
digo, sem pai nem mãe, né?
Sem pai nem mãe. Rapaz, ficou tão complicado esse troço. Então, o que aconteceu? Aí eu tava com muito sono, eu olhei assim, tinha um motel em Hollywood ali, perto ali do...
Onde Sunset ali, né?
Sunset, ali perto do Four Trees, quatro árvores. Era um lugar onde eu tinha tocado algumas vezes com o pessoal do Bando da Lua. Logo que eu cheguei, toquei um, dois, três, quatro, cinco dias. Aí fomos vendo que não estávamos nos entendendo. Eu digo, bom, vocês continuam tocando esse troço? Oba, para que tá querendo. Tem outras músicas agora no Brasil. Aí eu queria apresentar as do Tom Jobim. Nem as minhas eu queria mostrar nada, porque nessa época eu também não me considerava compositor nem nada. Eu digo, eu sou pianista e gosto de. Às vezes eu faço um temazinho. Pá, pá, pari, pá, pá, pá. Quem é que não faz um tema de sua própria autoria? Então era mais considerado. Eu mesmo me achava um pouco um músico de jazz, assim. Jazz brasileiro, mas jazz. E sempre gostei de uma improvisação e etc, etc. Até hoje eu gosto da improvisação, as introduções e os finais das minhas músicas. Até hoje nós não sabemos como é que elas são, porque eu sempre gosto de inventar uma coisa nova, mesmo que seja a mesma, mas...
Mas você fala estrutura melódica ou arranjo?
É, a coisa toda. O modo de fazer a coisa tem que ser improvisado. Pra mim. Por mais que eu arrume a coisa, eu acabo fazendo diferente.
Porque para você a música, então, mesmo a tua música, é uma coisa viva.
É verdade. Eu gosto muito disso. E o pessoal está acostumado, e principalmente a música comercial, essa música que dá mais dinheiro, que é a música que visa diretamente o dinheiro. Vivência. Digamos que fundamentalmente é o dinheiro. A música vende bem, ela é boa, digamos. Que é considerado para esses mercados. E eu nunca entrei nesse rumo de que isso vai dar certo, aquilo não vai. Eu sempre fiz o meu jeito, nunca deu certo. Até pouco tempo atrás, depois que começou a dar certo no final, quando eu adaptei as letras para as músicas.
Vamos ouvir agora a Bananeira.
Bananeira, sei lá, a bananeira sei não, a maneira de ver. do seu olhar.
Esse é o Escala Brasileira, a entrevista com João Donato, primeira parte. João, você teve uma época que não conseguia tocar e aí foi o mundo que evoluiu, chegou em João Donato ou foi João Donato que se transformou?
Não, eu dei uma colaborada também na coisa toda, porque a música instrumental não é entendida em país nenhum do mundo, não é? Né? A música do jazz, você vê que eles são todos, a maioria... Não tem onde tocar.
O pessoal do Azimuth, quando eu entrevistei, o Bertrame, falou que quando eles entraram lá na Fantasy, na Milestone, disse que eles tinham que dar uma de louco, porque senão não parava na gravadora, porque lá só tinha louco, né?
Só tem maluco.
Só tem maluco, né? Então eles marcavam compromisso, não iam e tal, mas era de propósito, falou, se a gente cumprir compromisso... Não dá certo, eles vão achar que a gente não presta. Como é que é isso mesmo?
Não, mas a música do jazz, ela é muito... Não é comercial. Eu ia nos lugares de jazz, que eram poucos, para começar. De onde é que eu toco jazz? O cara fala, toca jazz? A gente não tem onde tocar, como é que você vai querer tocar? Nós, americanos. Nós tocamos muito em orquestras latinas, que é onde tem muito trabalho. Você encontra trabalho todos os dias com orquestras latinas. Tem sempre um baile, uma festa, um tchá-tchá-tchá, um mambo, uma rumba, um troço.
Agora mesmo o prefeito de Los Angeles é um latino, né? Um hispânico, foi eleito.
É, e lá era o México, né? Antigamente, quando eles compraram o México, mas os nomes não mudaram, é tudo São Los Angeles, São Pedro, São Pablo, São Francisco.
Las Isso, Las Aqui, né?
Las Puentes, Las Nuvens, o lugar está lá. E, então tem muito trabalho para esse lado. Então quando eu me vi sozinho, sem pé nem mão, aí comecei a procurar o pessoal do jazz. Disse, não, jazz não tem aqui não, rapaz, aqui tem um ou dois, três clubinhos que 200 mil músicos querendo tocar ali. Sim. Mas não dá para a gente chegar nem na porta, porque eles só usam aqueles grandes famosos músicos que dão bilheteria. Eu digo, estamos roubados. Aí ele disse, não, o negócio é música, orquestras latinas. Procura orquestras latinas, você vai encontrar um monte de música americana. E não deu outra. Eu passei a tocar nas orquestras latinas e conheci uma turma de americanos que eu era fã, porque estavam trabalhando em orquestra latina para sobrevivência. E foi daí que eu continuei a minha trajetória.
Tito Puente, entre outros, você tocou?
O Tito, né? Toquei com o Tito, toquei com o Mongo Santa Maria, toca aquele atabaque cubano.
Eu também.
Hein?
Cubano também.
Cubano também. Ele formou uma orquestra com os remanescentes de um grupo cubano que tinha ido para a América e tinha se desmanchado, o Novo Ritmo de Cuba. E aí me convidou para fazer parte do grupo que ele ia organizar, onde eu era seria o pianista. Isso num encontro casual que eu tive à noite, quando eles foram tocar numa boate, onde eu tinha sido reprovado à tarde numa audição que eu tinha feito para um trabalho com uma orquestra mexicana de Los Angeles.
Fez uma... À tarde você teve a audição, foi reprovado, e à noite...
E à noite eu fiquei lá, já que eu fui reprovado, estou triste, eu vou assistir mais tarde um pessoal que eu gosto, Count Jader, quinteto, tocava Afro-Cuban Jazz, aquela coisa mais sofisticada. E eu fiz um teste de tarde, eles queriam que fosse um pianista latino, mas com sotaque latino, e eu não tinha ainda, não tinha experiência de tocar tipicamente a música latina.
E você teve que ceder nisso, então?
Não, mas eu não fui aproveitado. O cara falou para mim, você não sabe tocar latina? Eu digo, então tá bom. Quer dizer, fiquei triste pra caramba, porque eu digo, como é que eu vou trabalhar? Os brasileiros foram embora, o latino disse que eu não sei fazer, o brasileiro disse que eu tô americanizado. Eu chego no Brasil, o cara não quer que eu toque também, porque não sei, ele acha que eu atrapalho.
Pois é, vamos interromper para a gente ouvir aí The Frog, a gravação feita no exterior de Aham. E voltamos para o encerramento. Esse é o Escala Brasileira e João Donato é o nosso convidado de hoje. Essa é a primeira parte da entrevista. João, você a essa altura deve ter ficado com uma crise de identidade, né? Se perguntando quem era você, né?
Quem sou eu, né? Mas eu sei que eu sou bom, porque eu tinha a convicção de que eu tinha meus troços e gostava do que era bom. Eu digo, peraí, eu vou fazer o seguinte, vou assistir esse pessoal de noite. E chegou de noite... Eu conheci o Mongo Santa Maria, o Willy Bobo, que era a parte rítmica desse conjunto Count Jader, de origem sueca, que tornou-se meu amigo depois. Ele gravou vários discos, CDs e tudo, nos quais ele me chamava para tocar o piano na coisa toda. Foi aí que eu dei uma canja. Ele falou, quer tocar uma música? Eu digo, contanto que não seja muito complicado. Aí dei uma canjazinha. Aí o Mongo me chamou no canto e falou assim, não fala nada pro chefe não, mas a gente vai fazer uma orquestra nós mesmos, porque estamos sendo explorados por ele, porque em cima dos tambores é quando a coisa fica mais...
Ou seja, na surdina estava querendo uma dissidência.
Ali, vamos fazer uma orquestra nós mesmos, você é o pianista. Eu digo, poxa, fui aprovado de noite por uma turma que eu já simpatizo mais. Na outra eu estava tentando conseguir um emprego num lugar onde eu não estava... Então aí serviu para mim não desanimar. Eu digo, pô, o cara não gostou de mim de tarde, mas eu também não gosto dessa música que eu ia tentar tocar para ele. E já de noite eu já toquei o normal e eles gostaram. Quer dizer, fazia parte de uma outra tendência. Então, o que acontece é que a orquestra foi organizada um belo dia e eu fui tocar com eles.
E você ficou até que ano lá?
Fiquei... Na América o tempo todo eu fiquei 12 anos, mas... A maior parte na Califórnia. Essa orquestra do Santa Maria era sediada em Nova York. Então eu fui para Nova York, fiquei uns 3 anos, mas não me adaptei com o clima.
Na época que o Vinícius esteve morando lá na Califórnia, você encontrou com ele lá? Né?
Encontrei, nós fomos a lugares juntos, casa dos outros, assim. Tom Jobim também, encontrei muito na Califórnia. João Gilberto. Aí depois eu me estabeleci em Califórnia, casei, né? Tive uma filha, Jodel. Que acabou de casar, está com 40 e poucos anos.
Nasceu lá?
Nasceu lá. Aí eu fiquei em Los Angeles, trabalhando na orquestra latina, Johnny Martinez. Quando apareceu o pessoal da Bossa Nova, com aquelas viagens de televisão, e entrevistas e shows, não sei o quê, Hollywood Bowl, não sei o quê, teatro. Eles me telefonavam logo, chegavam logo no aeroporto, já ligavam. Para mim fazer um trio para acompanhá-los, né, nos lugares. Assim fizeram, Caymmi, Tom Jobim, João Gilberto, Astrud Gilberto, eles me tinham como ponto de referência. E eu chamava o Ralph Penha. Ralph Penha foi um contrabaixista de origem mexicana que ficou amigo meu por casualidade num lugarzinho que, logo que o pessoal foi para Las Vegas, eu fiquei sozinho. Eu entrei num clube à tarde, eles estavam lá arrumando o bar e as cadeiras e as coisas. Aí eu falei, eu queria arrumar um emprego aqui, tocar piano, sou brasileiro. Aí o camarada falou, toca alguma coisa do Gershwin. Era o gerente que estava ali de tarde,
sim,
organizando a coisa. Aí eu toquei alguma coisa, parece que foi The Man I Love. Ele falou, tá bom, então começa... Hoje à noite, como hoje à noite? Eu disse, não, porque aqui mudou a direção, vai começar outra coisa, com outro nome. Chamava-se The Winners, o clube. Eu passava por ali, todo dia estava escrito Os Vencedores. Aí um dia eu passei e estava escrito The Losers, Os Perdedores. Eu digo, caramba, aquele mesmo lugar. E eu me sentia realmente um perdedor nesse momento. The Losers, eu digo, eu vou entrar aí. Entrei lá. E o camarada me contratou na hora, mas me dava só uma cocada e uma mariola, porque não era uma coisa... Ele sabia que eu estava precisando, então ele me pagava só metade do que era para pagar. Mas eu digo, eu tenho que fazer isso, porque a história da porta que não abria... Então, queridos ouvintes, eu quero agradecer a vocês a atenção e vamos ficar por aqui. Por hoje, e quero convidar vocês para a segunda parte da entrevista, se Deus quiser.
Você acompanhou reprise do programa Escala Brasileira com João Donato, primeira parte. Escala Brasileira é um produto Rádio Senado. Apresentação e produção, Alcebiades Muniz Neto. Nos trabalhos técnicos, André Menezes. Um abraço e até semana que vem.
Acabamos de apresentar Escala Brasileira.